2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a
presente. Roberto Ribeiro Reis.
Ausência justificada. Havendo coro, em nome de Deus do povo de Rio Casca, declara aberta.
Aberta a primeira sessão da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Casca.
Eu peço ao doutor Douglas para fazer a leitura da ata da reunião anterior, por gentileza.
Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Casca, primeiro período legislativo do ano de 2026. No dia 4 do mês de maio, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, realizou-se a primeira sessão dessa reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo senhor presidente Márcio da Conceição Marques, que inicialmente cumprimentou a todos presentes. Em seguida, expressou suas condolências pelo vice-prefeito e pediu um minuto de silêncio em respeito à sua perda. Logo mais, foi solicitado que o procurador jurídico efetuasse a chamada oral e foi constatada a presença de todos os vereadores. Prosseguindo, a senhora presidente requereu a realização da leitura da última ata, que prontamente foi realizada. E, em seguida, a senhora presidente colocou a mesma discussão e, posteriormente, em votação, e que foi aprovado por unanimidade. Adiante, a senhora presidente passou a palavra para o orador inscrito, senhor pastor Esdras, que veio ao plenário proferir palavras de unção. Em seguimento, a senhora presidente passou a palavra ao senhor Fabrício Silva Santos para realizar a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao julgamento das contas da ex-prefeita Marleide de Paula. Em posse da palavra, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento articulou sobre prazo de vista para os demais vereadores, para que os demais vereadores possam sanar possíveis dúvidas. Prosseguindo, o procurador jurídico realizou a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica 012/2026, de autoria do vereador Fabrício da Silva Santos, que dispõe sobre a revogação do parágrafo único do artigo 169 da Lei Orgânica Municipal. Realizou-se também a leitura do parecer jurídico e, logo após, o projeto foi anunciado para discussão à votação, no qual foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, foi realizada a leitura do requerimento 05/2026, de autoria do vereador Roberto Ribeiro Reis, que dispõe sobre a requisição de uma audiência pública para debater sobre a segurança pública no município. O requerimento foi discutido e aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente requisitou que fosse efetuada a leitura das indicações a serem apresentadas com a finalidade de tornar públicas sugestões encaminhadas do Legislativo para o Poder Executivo, sendo elas indicação número 016/2026, de autoria do vereador Fabrício da Silva Santos, que indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção de estradas nas zonas rurais. Indicação número 017/2026 e 018/2026, de autoria do vereador Reginaldo Martins Milagres, que indicam que providencia a instalação de placas escritas proibido jogar lixo na estrada de São Bento e também a instalação de um guarda-corpo com corrimão na rua Arminda Alves Mendes. Todos os vereadores autores das respectivas indicações apresentadas em plenário argumentaram ser de extrema relevância para o progresso do município e atenção e realização dos referidos pedidos citados acima. Dessa forma, não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, com isso, declarou encerrada a presente sessão ordinária, aproximadamente às 8 horas e 15 minutos. O conteúdo dessa reunião encontra-se gravado e arquivado nas dependências da Secretaria da Câmara Municipal. Rio Casca, 4 de maio de 2026.
Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com o sinal de costume contra de pé. Aprovado por 7 votos. A segunda parte do grande expediente. Hoje nós temos um orador inscrito, o senhor vereador Tiago dos Santos Antunes. Pode ficar à vontade. Dentro do tempo, claro, né?
Uma boa noite a todos. Boa noite a todos os que assistem nas redes sociais. Boa noite, motorista. Seja bem-vindo. Então, eu queria deixar meu parecer aqui hoje sobre o aniversário da cidade, do município de Rio Casca. Pelo que eu estou vendo, vai ser uma festa bacana. Só que, pesquisando os municípios vizinhos, como Abricampo, Santa Cruz Calvados, São Pedro Ferro, Raul Soares, festas desse município não é cobrada. E eu estou achando absurdo o prefeito cobrar a entrada do ingresso do pessoal de Rio Casca, porque tem pessoas aí, gente, que estão esperando essa festa já tem um ano e não tem condição de comprar o ingresso, porque eu falo que não tem condição, porque o pessoal está me ligando o dia inteiro, não sei se está ligando para vocês, vereadores. A gente pensa R$30 é barato o ingresso. Talvez para uma pessoa sim. Né? Tem família que tem 5 pessoas dentro de casa, dá 150. Família que tem 4 pessoas, dá 150. E a pessoa vai pagar R$30 para ver Natanzinho, que é um cantor famoso, está no auge aí, todo, e Rio Casca merece um cantor desse porte, mas acho que no momento, não está no momento de trazer um cantor de R$790 mil em Rio Casca, não. Porque você vai no hospital, não tem uma cirurgia, não tem uma injeção igual foi outro dia lá, e podia ter trago um cantor mais barato e fazer de graça para a população toda Rio Casca ir lá curtir o show. Então, esse meu parecer, é minha opinião como vereador, representando o povo. E uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Olha, em relação ao show, eu deixo aí, tá? Alguém do executivo que quiser vir aqui, né? Responder ao caro novo vereador. Agora, quanto ao hospital, o senhor deve estar sendo mal informado, meu querido, porque o hospital já está realizando cirurgias de colecistectomia a laser. O hospital aqui já está fazendo bastante procedimento. Tá? Então, assim, vamos trabalhar só com o que a gente tem certeza, porque o hospital está bombando e está sendo, já está, né, o bloco já está funcionando, nós temos profissionais de excelência já realizando os atendimentos, já fez cirurgia aqui de joelho, né, já temos ortopedista. Então, assim, tem muitos procedimentos sendo realizados. Tem algum dos meus pares aqui que tem a listagem dos procedimentos? Faz a gentileza, me ajude, por favor.
Presidente, todo respeito à senhora excelência, eu estou com 3 procedimentos de cirurgia de joelho, então vou levar para o hospital de Rio Casca fazer, já está fazendo lá.
Pois é, deixa eu falar com o senhor.
Estou fazendo lá em Abricampo, porque aqui não está tendo. Assim, eu não sou contra o hospital, se Deus quiser, o hospital vai alavancar. Eu fui atrás, mês passado, um deputado em Belo Horizonte, onde consegui uma emenda de R$100 mil para o hospital. Eu não estou contra o hospital. Eu quero deixar bem claro para a população que eu não sou contra o hospital. Sou totalmente a favor. Rio Casca, se Deus quiser, o hospital vai voltar a ser referência na região. Mas, no momento, pagar um cantor de R$790 mil para trazer Rio Casca, para cantar 1 hora, 8 horas da tarde, eu acho um absurdo. Essa é a minha opinião. Você entendeu?
É muita demagogia, né, gente? Vocês vão te convir comigo que tem muita demagogia nisso também. E é o seguinte...
Eu não sou vereador de ficar passando a mão no cabelo de prefeito, ficar dando parabéns para prefeito.
Não, o senhor está certo. Está dentro da atribuição do senhor. O senhor tem que fazer as suas acusações mesmo.
Eu
respeito, só que falar a verdade. Gosto que fala a verdade.
Eu fui atrás do secretário, o Luiz Antônio, ele falou comigo. Ah, pagou uma parcela, tem que pagar outra. Falei, Luiz Antônio, se eu te contratar mais barato... Ele, eu concordo com você. Para ser de graça, tem que ser mais barato. Então, eu como representante do povo, não fico calado mesmo, e estou no meu direito, e é isso aí.
Te respeito, porque eu respeito todos vocês, e eu sei que você está todo mundo dentro das atribuições, tem que falar mesmo, né? Só que falar com a verdade. É isso que eu acho, entendeu? O hospital é o seguinte, Thiago, só para te informar, as cirurgias são todas eletivas. Eletivos, AIH, autorização para internação hospitalar. Se passa no PSF e tem, né, monta todo o processo, leva até a Secretaria de Saúde, que já tem muito procedimento solicitado, já está sendo realizado. Algum de vocês vai ler os quantitativos, por gentileza? É porque eu não tenho aqui. Pode ficar à vontade, Fabrício, por gentileza.
Ô, Thiago, eu respeito totalmente sua opinião como vereador, né, que a gente é cobrado pela população. Referente ao show, eu tenho algumas opiniões também que divergem, mas isso não vem ao caso aqui agora. Aqui. Hoje o nosso hospital, quero falar referente ao hospital, que a gente passou por várias situações ali muito críticas, tem uma dívida parcelada de 30 anos para pagar, né, e isso não é questão de desculpa no momento aqui não. E para reerguer a situação do hospital ali, a gente sabe que está passando por diversas fases, inclusive vocês mesmos conseguiram emenda para a saúde, para ajudar a saúde pública do município aqui, né? E como também na semana passada eu também divulguei 250 mil para o hospital para aquisição de equipamento, e hoje nosso hospital está sendo referência, não atendendo só a cidade, está atendendo todas as demandas da região, e eu quero listar aqui para vocês aqui, referente a uma foto que eu tirei num dia que a gente teve uma reunião, acompanhando os procedimentos que está sendo realizado no hospital. Então, vamos começar pela cirurgia geral, né, que tem colecistectomia por vídeo.
Que é retirada de pedra na vesícula, colecistectomia.
Isso, e outros demais. Tem cirurgia ginecológica, cirurgia urológica, cirurgia otorrinolaringologia, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular, e tem cada um dentro daqui aqui tem uma realidade, né? E isso é um avanço muito grande para a saúde da nossa cidade hoje, que está realizando esse procedimento que começou agora, que eu acho que foi em abril, né? Atender os nossos cidadãos, desafogando a fila do SUS. E então, está indo de vento e polpa, está melhorando a cada dia. E claro que, como qualquer outra instituição, tem as falhas também, né? Igual a gente também, que é ser humano, a gente falha, mas hoje o nosso hospital já está voltando, graças a Deus, sem referência para todo mundo aqui. Eu achei, né, muito feliz falar assim da parte do hospital que não está indo para frente, mas essa é a minha sugestão de hoje aqui, referente à situação do hospital. Quanto ao show, né, eu respeito total a sua opinião.
Ô Tuti, todo respeito a você também. Graças a Deus, você falou aí, está funcionando. Bater palma. Eu sou a pessoa que eu tô aqui para cobrar, mas também para elogiar também. Só, tomara que saia do papel, entendeu? Talvez o Mas Alessandro esteja sabendo, como vocês fazem reunião no hospital, não convida a gente. Várias reuniões que vocês estavam no hospital, a gente não estava lá. Isso a população liga, pergunta por que a gente não foi, porque a gente não foi convidado.
Entendeu? Olha, tudo que me compete aqui dessa casa, eu incluo todos, entendeu? Porque você sabe bem, Alessandro, tudo que me compete aqui nessa casa, eu incluo, porque todo mundo aqui foi eleito pelo povo. Eu não gosto de injustiça. Então, assim, na parte que me compete, a todos os convites para estar fazendo, eu convido. Seja para um vídeo, seja qualquer coisa aqui da casa. Agora, isso aqui não é brincadeira, isso é realidade. Já tem o número de pessoas que já estão sendo, já fizeram a cirurgia, já estão bem, sabe?
Só concluir aqui, Neiva, só um minutinho. Mas a questão aqui, Thiago, a questão não é convite, a questão é que a gente é a casa fiscalizadora. Isso não é questão de você querer ser convidado. Você tem que meter a cara e fiscalizar, procurar relatórios, procurar fundamentos, procurar argumentos. Não é falar da boca para fora. A gente pode, no auge da moção, falar da boca para fora alguma coisa assim, mas tudo na vida da gente tem que ter argumento, tem que ter fundamento. Se não te dá o relatório, vai no Ministério Público, vai em qualquer outro lugar. Mas chegar fazendo acusações assim, até muito grave, de falar nossa situação que não está sendo a realidade hoje do hospital, isso é uma atitude muito até imatura e imoral por parte de Vossa Excelência.
E de mais a mais, o hospital também está de portas abertas para as visitas. Eu fui fazer visita e vi várias pessoas lá, né, com os procedimentos realizados, super satisfeitos. Os profissionais são de excelência. Tá? Nós estamos aqui realmente para fiscalizar. Se tiver errado, a gente tem que falar mesmo, né? Esse é o nosso papel.
Boa noite a todos. Eu queria deixar aqui meu ponto de vista a respeito do que está sendo discutido. Vi que o Thiago colocou algumas coisas aí que às vezes não está batendo, mas, Thiago, não é só você que não está sabendo, não. Eu também estou surpreso, porque eu não tinha esse conhecimento. E não tiro sua razão, não. Eu acredito que boa parte das coisas que acontecem, nós dois realmente ficamos fora mesmo, não temos conhecimento, entendeu? E, assim, eu tomara que as coisas fluam e que eu acredito que as coisas vão dar certo, é tudo que eu quero. Eu não quero sair de Rio Casca para mim poder ajudar a população na saúde, fora do município, não, tá? Então, assim, para todos vocês, eu não faço isso, o Thiago não faz isso, porque a gente quer jogar contra o município, muito pelo contrário, nós estamos querendo ajudar a população, certo? E que se o hospital realmente estiver funcionando da forma que vocês estão colocando, eu acredito que amanhã mesmo eu vou estar lá, ver se eu consigo alguns exames, eu tenho cirurgia, a demanda é grande, entendeu? E que Deus abençoe, que não seja preciso nem procurar outros municípios mais para estar atendendo toda a população. Tá?
Lembrando que tudo é eletivo, né? Eletivo, a gente eletivo o que é? A IH. E a gente entende que é o quê? Que pode esperar? Claro que a gente sabe que cada situação, né, cada um com a sua situação, quem sinaliza são os profissionais, não me compete, eu não sei o que é urgência, o que não é, né? A gente sabe que tem uma fila e tem os ESF, né, que são os PSFs, né, para estar, tá, né, encaminhando. Mas, assim, com certeza, nós estamos aqui é para isso mesmo, para fiscalizar, e como eu super entendo a situação, né, o lado de vocês também, com certeza, dentro das atribuições, né, de vereador, fiscalizar todos nós com a verdade.
Ô Márcia, então eu quero deixar aqui a minha posição a respeito disso. Eu tive um problema aqui, que até hoje eu não toquei no assunto. Tem uma paciente dentro do nosso município, ela estava aguardando uma endoscopia, tinha 2 anos, tá? Vou até citar o nome dela, é a Tatiane. E tem uma conhecida dela, que fez uma consulta na quarta-feira, a endoscopia dela saiu para a semana seguinte. Sabe quem foi que mandou agendar? O prefeito Raimundo. Então, da mesma forma que você está falando da AIH, você precisa cadastrar ela no sistema para ser puxado. Aí vem a questão de priorizar. Espero que as coisas funcionem do jeito que precisa funcionar, tá? Que eu, mas Thiago, fomos eleitos pelo povo, que a gente não fique de... Não estou falando que vai acontecer. Espero que tenha coerência e na hora das coisas funcionar aqui, funcione da forma que precisa ser. Porque senão, é o que eu acabei de falar da endoscopia. Pega quem quer e passa na frente.
Então, isso é procedimento de pequena, isso aí já não é média ou alta complexidade, não é isso? Então, aí eu já não sei como que procedeu, então eu não sei. Eu só sei que a IH e o hospital, eu sei que está funcionando. Vamos passar.
Só para fechar, eu quero parabenizar a secretária de saúde, Aninha, Ana. Liguei para ela.
Ana Maria,
me explicou. Resolveu o problema com a menina aí, bacana. Gostei do atendimento, uma pessoa educadíssima. Você está de parabéns, viu, Ana?
Ana, realmente, que pasta bem colocada. Tenta me elogiar.
E, inclusive, presidente, no hospital também, já chegaram camas novas, né, elétricas, já está arrumando os quartos do fundo lá, está tudo já sendo maravilhosamente feito, bem feito pela empresa que está fazendo. E melhorias estão vindo, sim. Você entendeu? Para atender a população toda de Rio Casca. E não só de Rio Casca, como da região nossa aqui. Obrigado.
Eu vou pedir ao Dr. Douglas para fazer a leitura da ementa do projeto de lei número 12/2026, de autoria do vereador Fabrício da Silva Santos. Depois o senhor pode se explanar.
Revoga o parágrafo 1. Revoga o parágrafo único do artigo 169 da Lei Orgânica do Município de Rio Casca. Esse projeto aqui ele já foi votado, já foi discutido na primeira discussão e foi votado, e agora é somente a segunda discussão e votação dele, Márcia.
Então, discussão, alguém quer saber sobre o projeto? Na verdade, é só adequação. Então, votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam com sinal de costume contra de pé, aprovado por 7 votos. Peço ao Dr. Douglas para fazer a leitura do projeto de lei 005/2026, de autoria do vereador Fabrício da Silva Santos.
Projeto de lei número 05/2026, veda a nomeação de pessoas condenadas pela prática de crimes abrangidos pela lei federal número 11.340/2006 e de outros crimes no âmbito da administração pública direta e indireta de Rio Casca. Esse projeto aqui do Tucci já tinha passado aqui, a gente já tinha votado ele já, mas ele tinha sido preliminarmente ali vetado pelo Poder Executivo. A gente chegou num consenso, conseguiu negociar o veto dele lá com o Poder Executivo, adequamos eles, colocamos algumas considerações nele que estava faltando e eles reconsideraram o veto. E o projeto é só para votar a redação final dele mesmo.
Então, coloque a votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com o sinal de costume contra de pé. Aprovado por 7 votos. Eu peço ao Dr. Douglas para fazer a leitura do projeto de lei 016/2026 de autoria do Executivo.
Altera o código de detalhamento de fonte de recursos da dotação mencionada no artigo 1º da Lei número 2.276/2026, de abertura de crédito especial, que especifica e dá outras providências. Esse projeto aqui ele não tem parecer das comissões, nem parecer jurídico, porque ele não tem um conteúdo material para aparecer nele aqui. Ele já tem um crédito aqui que foi aberto, um crédito especial na casa, mas agora, por alguma necessidade da contabilidade da prefeitura, por alguma exigência do Tribunal de Contas, pelo que o Zé Carlos me explicou, precisa de alterar o número da fonte. Ele só está alterando o número da fonte lá na lei orçamentária. Somente isso.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com o sinal de costume contra de pé. Declaro aprovado por 7 votos. Eu peço ao Dr. Douglas para fazer a leitura do projeto de lei 017/2026, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 017/2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes gerais de elaboração do orçamento do município de Rio Casca para o exercício 2027. Presidente, eu vou ler o parecer dele junto com o parecer da emenda. Eu fiz um parecer apenas para os dois projetos. Trata-se de projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Poder Legislativo Municipal. A lei de diretrizes orçamentárias é a peça de planejamento que orienta e dirige a elaboração da lei orçamentária anual. A competência para deflagrar o processo legislativo da lei de diretrizes orçamentárias é do chefe do Poder Executivo em âmbito municipal, conforme consta no artigo 46, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é enviado à Câmara Municipal até o dia 15 de maio do ano de sua elaboração, de acordo com o artigo 66, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. A definição do que é a lei de diretrizes orçamentárias se encontra prevista no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. Em resumo, a lei de diretrizes orçamentárias é um importante instrumento de planejamento que extrai as diretrizes do PPA e fornece as diretrizes para a elaboração da LOA. A lei de diretrizes orçamentárias constitui instrumento de planejamento governamental previsto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, destinado a estabelecer as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da lei orçamentária anual e disciplinar normas de execução orçamentária, equilíbrio fiscal e gestão das finanças públicas. A iniciativa legislativa da matéria é privativa do chefe do Poder Executivo nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Lei Orgânica Municipal. A proposta em análise apresenta pertinência temática compatível com a natureza jurídica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, disciplinando matéria relacionada a planejamento fiscal, organização orçamentária, execução de despesas públicas, gestão financeira municipal. A análise do projeto evidencia compatibilidade em linhas gerais com a Constituição Federal, com a Lei Complementar nº 101 de 2000, com a Lei Complementar nº 4.320 de 64, com a Lei Orgânica Municipal. O projeto observa os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, transparência fiscal, equilíbrio orçamentário, planejamento, eficiência administrativa e responsabilidade na gestão fiscal. Também se verifica compatibilidade com o artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere às metas fiscais, aos critérios de limite de empenho, ao controle de despesa, às diretrizes para a elaboração do orçamento e à disciplina da execução orçamentária. Em conclusão, destaco o referido projeto de lei se encontra bem elaborado, com todos os anexos descritos na Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com as diretrizes da Lei Complementar nº 95-98, juntamente da devida justificativa que entendo por completamente fundamentada. Destaco ainda que foi apresentada uma emenda ao projeto de lei para tratar das emendas impositivas, previsto no artigo 125-A da Lei Orgânica Municipal. A emenda possui natureza procedimental e regulamentadora, ressaltando a obrigação da reserva de dotação específica para as emendas impositivas durante a elaboração do orçamento de 2027. Além disso, a emenda em análise não amplia indevidamente direitos parlamentares, nem restringe a competência do Poder Executivo, limitando-se a definir critérios objetivos para a caracterização de impedimentos técnicos, estabelecer procedimento administrativo mínimo, garantir comunicação formal ao parlamentar, prever a possibilidade de saneamento, disciplinar consequência procedimental decorrente da ausência de manifestação parlamentar. A emenda apresentada não infringe qualquer dispositivo regimental que dispõe sobre o poder de emendar e não é de competência exclusiva da mesa diretora. Além disso, a emenda se encontra em consonância com o artigo 125-A da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, salvo melhor juízo, dou parecer favorável para que o projeto de lei siga para a votação em plenário juntamente da emenda apresentada.
Projeto em discussão. Pode ficar à vontade.
Eu queria pessoalmente mesmo parabenizar o autor desse projeto de lei aí por estar colocando, né, anexando nesse projeto aí, esse ato inédito previsto para 2027, que é a emenda impositiva, né, que vai dar autonomia para o vereador trabalhar para o cidadão, né, onde a gente tem direito de indicar e obrigar ao mesmo tempo o município a realizar tal obra, tipo um muro de contenção, uma escadaria, uma reforma qualquer. Assim, é um exemplo simples que eu estou dando aqui, ou indicar para uma associação, para um hospital, para um asilo, valores significativos também do orçamento, onde o vereador vai ter o poder também de trabalhar dentro do município de verdade.
Ô meu nobre, esse emenda foi assinada por todos nós. É mérito de todos nós, seu também.
Inclusive, presidente, meu sonho é arrumar aquela escadaria perto da igreja ali. Que, nossa senhora, tem que, aquele caminho de vaca pequenininha ali, ó. Em vez de fazer escada de fora a fora, colocar corrimão, que eu já vi gente quase caindo aqui, do lado da Nadeia ali, ó. Eu pedi na primeira, pedi na segunda, pedi na terceira, e eu acho que eu vou ficar com o poder na mão agora para resolver aquele problema. Entendeu? Muito obrigado a todos.
É, vou colocar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com o sinal de costume, contra de pé. Aprovado. Por 8 votos. Eu peço ao doutor Douglas para fazer a leitura do requerimento de lei 006-2026, de autoria do vereador Alessandro Pereira Faustino.
O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, pelo que dispõe o artigo 155, parágrafo 3º, inciso 10, do regimento interno, apresenta o presente requerimento para deliberação do plenário, que visa solicitar do Poder Executivo as seguintes medidas, as seguintes informações, na verdade, aqui, troca a palavra aqui, as seguintes informações. É, existe cronograma para asfaltamento da estrada que liga BR-262 ao distrito de Jurumirim? A Prefeitura tem algum planejamento para a conclusão do asfaltamento e instalação de quebra-mola nas ruas do distrito de Jurumirim? Em caso positivo, qual a previsão para início e para a conclusão dos respectivos trabalhos?
É, isso aí, na verdade, não foi só pedido meu. Natanael fez pedido, Marcelinho fez pedido, acredito que tem mais vereadores, Thiago fez pedido. Então, assim, a minha preocupação é com a segurança, é com o bem-estar de todos que hoje moram no distrito de Jurumirim. Tá? É, a gente precisa de um posicionamento do Executivo, até mesmo para dar resposta para a população, porque começou o nosso asfaltamento lá, parou, e a gente não sabe quando vai começar. Na verdade, já está, essa semana começou lá, a respeito dos quebra-mola. Natanael, acho que fez o último requerimento para o quebra-mola, né, Natanael? Então, assim...
Fiz, sim.
Essa cobrança aí é um posicionamento do Executivo para a gente ser mais firme nas respostas quando a população cobra. Marcelinho fez a respeito das canaletas. Eu queria aproveitar esse momento e deixar aqui, há pouco tempo, eu, na estrada que dá, o asfalto que dá acesso, BR-262 ao distrito, eu estava fazendo um vídeo, por coincidência, o carro do Raimundo, o prefeito de Rio Casca, passou, pedi ele para parar e fazer um vídeo comigo. Ele não quis fazer o vídeo. Eu acho uma falta de responsabilidade de quem assume um município e passa no meio daquela buracaiada, daquelas crateras, e não tem seu posicionamento e atitude de ir lá resolver o problema. Terça-feira, nós quase perdemos um amigo nosso lá, um acidente provocado pelo toco de bambu que o senhor prefeito mandou fincar lá no chão. Lá deve ter mais ou menos 100 tocos de bambu com fita zebrada, amarrada nelas lá. Uma lambança, um serviço porco que não resolve nada, não sinaliza nada. Infelizmente, tem que falar isso porque isso é revolta. É muito triste você ver um pai de família com a face quebrada, pescoço furado, braço quebrado, e não é falta de avisar, não. Não foi só eu que fiz o pedido, não. Tá? E se é marcação para o vereador, se for por isso, quem está sendo prejudicado é a população, é quem usa a estrada. E ele mesmo é uma pessoa que passa lá todo dia, colocou as manilhas lá onde forma uma lagoa dentro do asfalto. Deve ter 6 meses que as manilhas estão lá, até hoje não fez nada. Outro dia teve outro acidente, a carreta lá com a bobina de asca, ou duas bobinas no asfalto. Será que vai esperar? Vai esperar matar alguém dentro do asfalto para poder mexer, para ter iniciativa? É revoltante, Márcia. Assim, a gente até passa um pouco do limite, exagero aqui, porque quem está lá, quem vê a pessoa na situação que eu vi lá, dói. Eu acho que lá tem ser humano, merece ser respeitado. Quem está lá paga seus impostos em dia, tá? Não está fazendo favor para ninguém, não. Lá é obrigação sua, prefeito. Tá? É obrigação de fazer. Você não está fazendo favor para ninguém, não.
Ô Alessandro, eu estive lá em Jurumirim ontem. E o pessoal, o que você falou, o pessoal está falando. Todo comentário de um menino, que sofreu acidente na estrada. E eu cheguei numa conclusão, vereadores, companheiros, amigos. Que tudo que a gente pede, faz ofício, manda lá para prefeituras, Eles engavetam o negócio e não atendem ninguém aqui. Isso é tudo uma encenação. Eu acho que tem que fazer, é o que tem que ser feito. O vereador tem que parar de ficar mandando papelzinho para prefeito, ir direto no defeito, fazer o vídeo e mostrar para a população o que está acontecendo. Aí sim vai ter resultado. Porque esse negócio de ficar mandando ofício para prefeito, o prefeito engavetar, eu já tenho uns 50 mil ofícios aí, mas se for atendido foi um. Então, o que aconteceu esse dia lá na estrada de Jurumim foi uma coisa muito séria mesmo. Quase perdeu uma vida de um menino trabalhador, menino bacana, está lá todo engessado, pescoço furado, o Alessandro falou. É a coisa assim do prefeito ter olhar e dar prioridade àquela estrada ali. Obrigado.
É isso aí, realmente aconteceu, mas nós tivemos uma reunião hoje, né, com o Raimundo, e Deus expectativo, já está voltando a arrumar dentro de Jurumirim, vai fazer os quebra-mole, e tu que acabar de calçar dentro de Jurumirim, e vai dar continuidade ao pedaço da BR, da BR, de dentro de Jurumirim até na BR. Ele prometeu para a gente hoje, vai fazer vários bueiros, não foi, Marcelinho, que falou para a água escorrer, para não ficar calçando, que a calça é na beira do barranco, vai arrumar tudo. E prometeu para a gente hoje.
Ô Natanael, essa reunião, ela foi com todos os vereadores?
Nós procuramos ir para falar isso para ele.
Sim. Então, prefeito, eu acredito que você tem 9 vereadores, o legislativo são 9 vereadores. Eu acho que todos precisam das informações. A situação sabe quando você vai dar início, quando você vai dar fim. Nós somos oposição na campanha política. Eu nunca votei contra um projeto seu aqui, não. Eu acho que eu mereço respeito, que eu fui eleito pelo povo. Tá? Então, eu estou legislando, eu estou cobrando, isso é direito meu, é meu papel. Então, eu queria ser respeitado. Entendeu? Porque agora mesmo a gente acabou de falar a respeito do hospital. São informações que, infelizmente, não adianta falar. Nós não sabemos, não temos essas informações. O meu requerimento de informação é a respeito dessas coisas. Você já tem a resposta, está vendo, Natanael? Você já sabe. Eu estou fazendo um requerimento.
Nós fomos até lá. A prefeitura está de porta fechada, não.
Ô, Márcia.
Vai até lá que eu tenho certeza que Raimundo vai te informar.
Ô, Márcia.
Ou ele, ou o secretariado, porque eles estão lá para fazer isso. Para nos informar.
Ô, Márcia, eu tenho um grande respeito pela sua pessoa. Você entende
recíproco.
Mais do que...
Recíproco.
Você tem um grande conhecimento. Deve ter 60 dias que eu fiz um requerimento de informação e a lei fala que dá cassação. Por que até hoje não respondeu o meu requerimento de informação? Você acha que eu tenho que ir lá na... Eu também tenho que ir lá na prefeitura atrás dele para
fiscalizar, sim, ué.
Estou refazendo. Esse é o segundo requerimento de informação.
Porque...
Natanael já tem a resposta.
Eu fui
Você
lá.
Você já tem a resposta.
Eu fui lá. Eu fui até lá. Depois que eu estou indo, entendeu?
Depois não quer que fale que ele é um prefeito de grupo político. É prefeito de grupo político, sim. Foi um dos piores prefeitos da história de Rio Casca. E com essa politicazinha sua vai continuar sendo. Se não quiser, vai ter que mudar a postura. Infelizmente...
Um prefeito que tem um deputado estadual do lado dele, Adriano Varenga, eu também não sou contra Adriano. Adriano é uma ótima pessoa, um ótimo político, está trabalhando bem.
Verídico.
Entendeu? Eu reconheço.
Confirmo tudo isso.
E tem 9 vereadores do lado dele, seu prefeito. O senhor tem 9 vereadores do seu lado, está todo mundo a favor do senhor, e o senhor ainda consegue fazer cagada. Tudo que pede do senhor, você tem que pedir e adular, quase beijar na boca do senhor, você vai fazer tudo com os outros. Isso é absurdo. Todo mundo paga o imposto em dia. Isso não é favor que está pedindo, igual o Alessandro falou. Só tem que chegar lá e arrumar um negócio. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Recurso tem.
Mas a cobrança nossa é em volta de 100 mesmo. Agora, que nem Júlio Mirim tinha parado o assaltamento. Nós fomos e cobramos, voltou o assaltamento. Aí nós fomos cobrar ele a estrada de Júlio Mirim agora. Ele falou com nós, vai se arrumar também. Mas é que não estou te falando. Você acha que aquelas canaletas lá, instalar um dedo, sai, ficar tudo pronto? Não vai. Ali tem que ter licitação, tem que pegar empresa para fazer. Você está fazendo assaltamento dentro de um menino primeiro? Vamos esperar ele acabar lá primeiro, gente. Vai resolver. Agora, que você falou o negócio dos quebra-mola, eu sempre cobrei aqui. Está fazendo assalto? Faz os quebra-mola de uma vez, gente, não custa nada. Será que essas empresas vão voltar lá para cobrar aditivo para fazer quebra-mola? Marca os pontos, faz os quebra-mola, está resolvido o problema. E a respeito da estrada lá, ele vai fazer uma licitação lá para fazer essas canaletas lá no negócio lá. Porque ali não é serviço simples não, tá? Ali vai ter que cavar de fora a fora, colocar manilha, fazer um trabalho muito bem feito ali. Você entendeu? Meu muito obrigado.
Ô Marcelinho, então vou fazer o seguinte. Quando eu tiver que fazer um requerimento de informação, pedindo o senhor prefeito para me dar informação, eu vou levar a palavra até você para você ir lá e saber dele e me repassar. Porque meu requerimento de informação não tem resposta dele, não. Se você tem lá e tem o poder de ter a resposta na hora, eu vou parar de fazer requerimento de informação e vou estar passando para você perguntar. Rapaz, é uma falta de respeito, Marcelinho. Nós somos parceiros, deixa eu te falar, nós somos colegas de bancada, nós somos parceiros aqui. Você acha que o prefeito, você acha bonito você falar que chega no prefeito e já te dá a resposta e não responde meu requerimento de informação, cara? Isso é vergonhoso. É feio para todo
mundo. Vamos encerrar a discussão. Vamos encerrar, o tempo já se excedeu.
Eu tenho pena mim até ele para perguntar as coisas.
O tempo já se excedeu, senhores.
Deixa eu te falar.
Eu vou pedir para desligar o microfone.
Eu não tenho que ir lá fazer pergunta para ele, não. Meu requerimento, ele é obrigado a me responder ele.
Ó, fica aí para o executivo que a gente precisa realmente de resposta sobre os nossos requerimentos. Por gentileza, tá? Quem for responsável pela pasta aí, faça a gentileza de responder os requerimentos de todos aqui, somos 9, e de fato a gente precisa de ter uma resposta. Tá? Isso aí.
Vereador Tiago, mandamos mais de 1.000 para lá, né, Tiago?
Então fica aí, tá? A indignação dos meus caros e que a gente tenha, né, a resposta. A gente envia o ofício e a gente precisa de uma resposta, tá? E eu vou pedir ao doutor Douglas para fazer a leitura do requerimento de lei 007/2006, de autoria do vereador Alessandro Pereira Faustino.
O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, pelo que dispõe o artigo 155, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, apresenta o presente requerimento para deliberação do plenário com o objetivo de reiterar o pedido de informação constante no requerimento número 02/2026.
Quer se explanar? Não? É o mesmo. Então passa para... Vou passar para o outro então, né? Peço ao doutor Douglas para efetuar a leitura do resumo da indicação 018/2026 de autoria do vereador Alessandro Pereira Faustino. Caso o senhor queira se manifestar, eu...
Indicação número 018/2026, de autoria do vereador Alessandro Pereira Faustino, indica ao Poder Executivo a seguinte medida: o reparo da cratera formada às margens da estrada que liga BR-262 à comunidade de Rochedo, Córrego Preto, Leoné e Esmeralda.
Essa indicação aí é o seguinte, não sei se algum dos vereadores aqui chegou a passar da BR-262 até o Rochedo, Córrego Preto, Leoné. Tem até foto da... Não sei se vocês colocaram ela aí. Porque lá só tem meia pista. Acredito que se chover, o resto da estrada, a metade da estrada vai descer e vai acabar o acesso. Então precisa fazer o reparo lá, porque quem vai pagar o preço é a população, é quem convive lá. Então eu peço ao senhor prefeito que faça esse reparo lá, assim que possível.
É uma indicação, né? Foi uma indicação. Indicação, lembrando que, por orientação jurídica, a gente não vota, mas fica aí, tá? Para ser apreciada pelos meus pares e para o executivo. São mais duas indicações também do senhor Alessandro Pereira Faustino, 019/2026 e a 020/2026. O senhor pode ler as duas, por gentileza. E se os casos só queira se manifestar?
Indicação 019/2026, de autoria do vereador Alessandro Pereira Faustino. Indica ao Poder Executivo Municipal que realize o cascalhamento da estrada municipal que liga a rodovia 262 à comunidade de Vista Alegre. Indicação número 020/2026, de autoria do vereador Alessandro Pereira Faustino. Indica ao Poder Executivo Municipal que providencie limpeza e capina na lateral da rua Juquita Firmino, no bairro Jacarandá, próxima à passarela que dá acesso dos moradores à BR-262.
A estrada de Vista Alegre, a estrada está boa hoje, qualquer um que for lá para passar nela, patrulhada, ela está 100%, tranquilo, mas aquela estrada é a questão do cascalho. Eu não consigo entender, não sei o que é o... Como que eles fazem para priorizar esse cascalhamento de estrada? Por quê? O cascalho está dentro da estrada de Vista Alegre. mexeu na estrada, mas o cascalhamento ainda deixa a desejar. Hoje, qualquer um que pega o carro para ir lá vai rodar bem, mas se chover, volta a ter problema de novo. Então, no período de chuva, quando a gente reclama, quando a gente pede, está chovendo, não pode fazer, então vamos aproveitar agora esse momento de estiagem aí e fazer o cascalhamento dessas estradas.
Alessandro, sobre isso aí também, eu tive um parecer dele que falou que está acabando de passar patrulha em todas as estradas. O dia que acabar de passar, ele vai dar continuidade da escola na estrada de Vista Alegre. E não só como na estrada de Vista Alegre, né? Os outros gados, que ele falou também, os gados, os bons passam, os pontos mais críticos, depois que arrumar a estrada de Vista Alegre com a escola, que ele vai dar continuidade no gado de estrada também.
É porque, que na verdade, essa...
Porque, na verdade, essa indicação minha, nós temos também a estrada secundária que pega de Jurumirim até a estrada principal de Águas Ferras, de Vista Alegre. É uma estrada que hoje a gente não está conseguindo rodar nela de carro, não. Então, assim, quando você pensa no pai de família que mora numa parte dessa aí onde precisa de usar essa estrada, se precisar dela urgente lá, infelizmente, ele não tem como rodar, se precisar sair por motivo de saúde, alguém passando mal, infelizmente, ele está a pé. Então, precisamos olhar isso aí, avaliar, para poder dar manutenção nessas estradas. Não sei se você tem passado lá, Natanael, mas está muito crítico aquela estrada. O córrego do Limão, o córrego do Lambari.
Tudo patrulhado esses dias. Sem musiquinha, breguias, tudo passou a patrol.
Inclusive, nego, no bairro Jacarandá, Rua Juquita Firmino, na rua que eu moro, já foi feito a capina lá já, ó. Você entendeu? Bem antes. Aí. Já tinha pedido lá o executivo fazer, eles já fizeram bem antes. E aqui um lote aqui, eles jogam entulho, já pedi para limpar também. Mas como as máquinas estão para Vista Alegre, a outra estava para Jurumirim, se eu não me engano, aí não deu para limpar, mas vai limpar lá. E esse lote aqui, tem uma promessa na pracinha aqui, que se Deus quiser, nós vamos concluir ela. Você entendeu? Com muita luta, nós vamos fazer uns eventos aí, vamos investir nessa situação para nós ter uma pracinha pequenininha e arrumar essa ponte aqui e elevar ela mais. Obrigado.
Ô Marcelo, assim, eu preciso ser coerente nas coisas. Isso aí não foi arrumado antes, não. Eu cheguei aqui, eu coloquei na pauta de reunião. No outro dia tá você e Raimundo. Não, tá você e Raimundo lá. Depois que eu coloquei na pauta, foi... Tá, tinha não, não tinha. Na hora que você estava lá, a pessoa que acompanhou, na hora que eu coloquei na pauta de reunião, ela me falou que você e Raimundo estavam lá. Não estava, estava sujo.
Nós estávamos lá para resolver a situação do lote.
Espera, espera.
Não é da praça lá.
Tá, deixa eu finalizar, você pode colocar o seu ponto de vista. Deixa eu te falar. Lá estava sujo, muitos animais peçonhentos, mau cheiro, crítico a situação. Eu coloquei na pauta da reunião, no outro dia, você e Raimundo para lá e mandou limpar. Não estava limpo.
Tem também o esgoto que cai na... negócio lá, que negócio aqui?
Tá lá.
Eu tô brigando, tem muito tempo para tirar esse esgoto que cai na rede lá, ué.
Sim, meus parabéns, continua lutando, mas assim, eu não posso deixar de falar a verdade, não. Não sei se vocês foram lá, depois que eu fiz o... Ah, sim.
Já tinha pedido, ué.
Acabou. Eu peço ao doutor Douglas para fazer a leitura do resumo da PL número 18, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 018, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de vagas para o cargo de motorista. Márcio, vou ler o parecer conjunto dele e do 19 de uma vez. O parecer vai abranger os dois projetos.
Perfeito.
Trata-se da análise jurídica de dois projetos de lei enviados à Câmara Municipal pelo chefe do Poder Executivo. O primeiro versa sobre a criação de vagas para o cargo de motorista. O segundo dispõe sobre a criação da política de incentivo à segurança viária para os motoristas do município de Rio Casca. Institui incentivo financeiro mensal e da outras providências. Em relação à iniciativa, ressalto que ela é exclusiva do chefe do Poder Executivo em respeito ao artigo 46, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a transformação, tendo em vista a concessão de benefícios à categoria. A matéria, sem sombra de dúvida, é de interesse local, o que atrai a competência para o município de Rio Casca, conforme prevê o artigo inciso 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao primeiro projeto, não há muito o que explanar, tendo em vista que ele cuida tão somente da criação de vagas para o cargo de provimento efetivo de nível 3. O segundo projeto cria uma política de incentivo aos motoristas, no qual existe a possibilidade do recebimento de um adicional pecuniário que varia de acordo com as modalidades previstas no artigo 5º do projeto. Os valores adicionais se encontram fixados pelo artigo 6º. O capítulo 3 traz os critérios e as condições resolutivas pelas quais os motoristas beneficiários deixarão de perceber o adicional. Ambos projetos provocam aumento de despesa e trazem em seus anexos estimativa de impacto orçamentário, bem como a declaração de conformidade orçamentária, em respeito aos artigos 16 e seguinte da Lei Complementar 101 de 2000 e artigo 103 do ADCT. Em conclusão, destaco que os projetos de lei se encontram bem elaborados, com todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com as diretrizes da Lei Complementar nº 9598 e Decreto Federal 12.002/2024, juntamente da justificativa que entendo por completamente fundamentada. Salvo melhor juízo, dou parecer favorável para que os projetos de lei sigam para a votação em plenário, sem qualquer ressalva. Por fim, destaco que os projetos não podem receber emenda parlamentar que acarrete em aumento de despesa, devido à previsão contida dando parágrafo único do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e simetria com o artigo 63 da Constituição Federal.
Discussão.
Pela ordem, eu gostaria de pedir vista do projeto e vou explicar por quê. Os vereadores, os motoristas, até, desculpa, se caso não tiver de acordo, os três capítulos, o capítulo 1, eu vi que alguns dos motoristas, são 9 motoristas, salvo engano, vão ser prejudicados no meu ponto de vista, tá? Por isso que eu estou pedindo vista desse projeto.
Eu quero, Márcio, discutir isso primeiro. Hoje nós até tivemos com o Raimundo Mendes sobre isso, mas eu depois encontrei com um motorista que é um cara muito abador, que corre atrás também, que não está satisfeito pela diferença de salário. Entendeu? Que a parte desses 9 está muito abaixo de 2 outros, entendeu? Aí a gente vai lá, se possível, né? A gente vai e discute novamente para tentar chegar perto.
Ei, Márcio. E eu acho muito louvável o que os motoristas estão fazendo aqui, eles estão sendo unidos demais da conta. Eles não estão negando do salário do nível 1 ser maior do que o nível 2, mas eles estão importando de nível 3 ser menor do que o do nível 2. Eles querem igualar o salário deles dos 800 e poucos reais para todos os níveis. Por quê? Pega a categoria de ônibus, que são 5 ônibus, se não me engano, 5 motoristas, aí vai pegar eles, aí. Eles dirigem com crianças. Eles encaram sol, chuva, sei lá o quê, e com muita dignidade, muita responsabilidade. Eu acho nada mais justo do que igualar o salário deles. Se a classe do que está recebendo 2 está querendo que o 3 receba igual, não justifica 9 motoristas. Você imagina 5 motoristas de um ônibus com criança? Você está doido aí. Aí vem os outros 4 também, motoristas também, com responsabilidade. Nada mais justo do que regularizar esse salário deles, nivelando o nível 2, todo mundo, e o nível 1, ficar no que está. Não é, gente? É isso que todos querem. E eu quero parabenizar vocês pela classe tão unida do jeito que está. Porque é difícil, tá? Uma pessoa quer alavancar a outra do nível, no mesmo nível do patamar dele. É complicado. Eu quero parabenizar vocês demais da conta pela essa briga aí. E eu quero que o prefeito reveja isso mesmo. Porque é normalizar todo mundo, aí. Obrigado.
Quero parabenizar vocês pela luta, SUS, aí. Vocês são motoristas nas estradas direto, correndo risco de vida, carregando criança, carregando família. E quero dizer para vocês que eu, mas o Alessandro, fomos no promotor, fomos no Ministério Público. O promotor notificou o prefeito e falou o que você falou, ô Marcelinho. Não existe um motorista ganhar 150% a mais do que um outro. Se faz a mesma função. Então, eu quero pedir vista do projeto também.
Lembrando que nós não estamos jamais contra vocês, muito pelo contrário, conte conosco, conte com essa casa, tá? Pode contar, podem vir, pode usar da tribuna, a tribuna é livre, essa casa é de todos nós, todos vocês.
Pois é, por mim eu questionei aquela hora lá com o Raimundo, você está lembrado? Que um motorista me ligou e falou as horas que ele faz, o que ele trabalha, o que ele vai receber bem menos que os outros, que podia igualar um pouco melhor para eles, foi isso que eu questionei aquela hora lá.
Então questiona agora também.
Pois é isso que eu falei.
Então, o pedido de vista é por parte de, né, então, pedido de vista, então vai ser discutido o projeto e traremos novamente para estar sendo apreciado e votado por essa causa, em uma outra oportunidade, viu? Então é isso, gente. Sim. Até. Você leu o 18? É porque emendou tudo aqui. Então, vou colocar o projeto 18 de autoria do Executivo em discussão. Já foi discutido em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com o sinal de costume. Conta de pé. Aprovado por 7 votos. O senhor quer se manifestar?
Sim. Quanto ao projeto do incentivo, estou de acordo com todos os vereadores aqui. O que for melhor para a classe, eu acho que tem que ter equidade e também igualdade para todos vocês, motoristas, que a gente sabe do trabalho de todos vocês aí. E eu queria deixar algumas colocações aqui, né, para adequar o projeto, se caso a prefeitura achar melhor, os motoristas também achar que deve anexar num projeto de lei, porque trata-se de um projeto de lei. Isso vai refletindo em vocês lá na frente, entendeu? É só uma sugestão minha aqui mesmo, pela análise que eu fiz, que é ajustar a questão da infração leve. O projeto trata de qualquer infração da mesma forma, desde a leve até a gravíssima. Isso pode parecer desproporcional e criando gradação, né? Infração leve, advertência, média, suspensão parcial, grave ou gravíssima, perda integral do incentivo. Isso aumenta justiça e razoabilidade. Outro ponto, que é inserir o período de revisão anual. O projeto poderia prever revisão anual dos valores, para não ficar defasado, avaliação do resultado das políticas públicas, e, por fim, o texto tem uma boa técnica legislativa e está acima da média dos projetos municipais, principalmente. Como organização por capítulo, definição de modalidade, preocupação com a segurança viária, natureza indenizatória do incentivo, critérios de responsabilização. Essa é a minha sugestão que eu deixo aqui para, tipo, uma emenda a esse projeto.
Tem um vereador, tem um motorista querendo se manifestar. Eu vou abrir a sessão para ele estar se manifestando, Anderson, por gentileza. Se o senhor quiser vir até aqui, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, onde o senhor achar melhor.
Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo. Tenho pouco tempo aí no cargo de motorista. Nosso pedido, na verdade, não é nem pela gratificação ou pela essa bonificação que eles estão dando, e sim para o nosso reajuste na base salarial. Até o momento a gente agradece a atenção, a compreensão de todos que estão nos apoiando, a atenção do prefeito, que não nos virou as costas, está tentando fazer o possível, né, para poder estar agradando a todos. Eu não sei da verba salarial da prefeitura, mas de alguma forma ele está tentando, está tentando solucionar, chegar num acordo com a gente. Isso daí a gente deve parabenizar ele. E se possível, passar esse aumento para os dois, para a base salarial. Entendeu? Se nessa emenda aí. Se não for possível, momentaneamente, isso daí já nos atende como bonificação. E nós não podemos deixar 3 ou 4 motoristas, né, se prejudique. Então, se não dá para um, não dá para ninguém, né? Por isso que a gente está aqui unido. E o pessoal, a gente nunca foi contra do pessoal que faz uma área de quilometragem maior ganhar mais. A gente sabe dos riscos que eles correm, do tempo de trabalho que ficam dirigindo. Isso nunca foi passado na nossa cabeça de tirar e prejudicar eles, que a gente sabe o quanto que eles trabalham lá, né? Mas a gente só não quer ficar desvalorizado. Então, obrigado aí pela oportunidade.
Nós agradecemos a presença de vocês, tá? Essa casa está aberta à discussão, tá? As portas estão abertas, tá bom? Podem vir, sinta-se à vontade, essa casa que é a casa do povo. Então é isto, esse projeto vai ser novamente, né, analisado e uma outra oportunidade estaremos aqui o mais rápido possível para ser votado. Não havendo mais nada a tratar, declaro aberta, declaro encerrada essa sessão e nós retornaremos no dia 8 de junho. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês para a solenidade do dia 1º, que acontecerá aqui na Câmara, né? É, às 7 horas, a Santa Missa, na Matriz, e às 8h30 aqui na Câmara Municipal. Venham todos, venham prestigiar, venham... é, homenagear a nossa cidade, tá? Vão ter várias autoridades e vocês, sem vocês não, nada pode acontecer. Então venham todos, venham prestigiar. Vocês também estão todos convidados.
A gente chegou a conversar entre a equipe aqui sobre a questão de uma proposta, né? Que a gente até agradece ao prefeito de ter atendido a gente a solicitação que a gente vem tentando aí, aos colegas aí, a gente pensou, por exemplo, o Raimundo disponibilizou para a gente aí um acordo aí, né, entre três níveis aí, nível 1, 2 e 3, os valores de 324, 810 e 1.600 e poucos, né. A gente conversou entre os colega aí, ver se iguala isso, tirar o nível 1, né, e coloca o nível 2 e 3, que aí, tipo assim, tem o pessoal da educação que fique pelo menos no meio, que ninguém fique aborrecido, né, que ninguém vai ficar prejudicado, que dessa forma aí, né, vai acabar que, tipo assim, alguém vai ser, a maioria vai ser desagradada e a minoria agradada. Então a gente queria só que igualasse isso aí para ficar todo mundo, né? Ficar todo mundo satisfeito, né? Isso aí. É isso.
Só para acabar de concluir o que falou aqui, vocês lembram que a gente estava junto, o cobrir de Raimundo, você lembra lá, tudo a gente estava junto lá, que um motorista, até citou o nome aqui, de Vista Alegre, me ligou reclamando sobre isso aí, ó. Ele levanta, talvez 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, para trazer doente aqui e ganhou essa bonificação de R$300. Então, eu, da minha parte, também, eu estou a favor de vocês, já questionei isso com o prefeito também. A diferença muito.
Da mesma classe. A classe é uma só. Entendeu? Então está a disparidade de R$324 para R$1.600 e por de um de 800. Então, por que não tirar esses 300? Ninguém conta. Fica a maior parte desses 800 e pouco. E esse continua essa viagem, ninguém conta. Pode ficar com 5, pode ou deve ficar com 1.600. Porém, a disparidade do 324 até o 1.600 e pouco é muito grande nesse espaço. Então,
gente, Bela, e sem falar que são só 9 que vão ficar prejudicados, como diz o outro.
Só
9. Aquela hora, Tadeu, que eu te respondi, eu pensei que era mais pessoas, entendeu? Aquela hora, eu
até falei. Eu questionei, não mostrei, mostrei até o áudio pro prefeito lá, até o áudio.
Mas só depois foi até Tibério que me parou, me explicou direitinho, não foi, Tibério? Aí eu, pô, é só 9 só, pô.
A gente não tá, tipo assim, questionando a questão do pessoal aí que faz Belo Horizonte, que inclusive eu sou uma das pessoas que, né, que tem disponibilidade para ele fazer. Eu acho até de acordo, acho interessante que quem faz Belo Horizonte tem mesmo que receber a mais, porque tem mais dificuldade, mas que pelo menos iguala a outra classe também, para não ficar desproporcional, que nós temos o mesmo valor de um pelo outro, né?
A responsabilidade de todo mundo é igual, né?
Sim, todos têm a mesma.
Então fica aí o questionamento dos motoristas, a gente compreende, claro, tá? E eu creio que vai ser solucionado da melhor forma, tá? Conte conosco, conte com essa casa e voltem sempre, tá? Quando quiserem. E... é. Então tá. E eu até, convidei todo mundo para o dia 1º, mas lembrando que amanhã nós teremos uma extraordinária, tá, para tratar das contas. E nós estaremos aqui amanhã novamente às 19 horas. Mas o convite está de pé para o dia 1º, tá? Então, não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária.